Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
A sua dúvida é sobre o que significariam essa divisão do homem, espírito, alma e corpo. O homem é composto de alma e corpo, embora em certos casos o termo espírito seja acrescentado quando é mencionado o homem na Bíblia. Tanto a alma como o espírito são colocados em contraste ao corpo para significar a parte incorpórea do homem. Alma e espírito são as partes que não têm massa ou matéria, são imateriais. Existe, porém, uma distinção entre alma e espírito. A alma é usada na Bíblia para expressar a parte moral do ser humano, a parte invisível, mas moral do ser humano, e é usada algumas vezes para significar a pessoa, simplesmente o ser. Como no versículo em Gênesis 46, 26, que diz: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, etc, etc. Ou oito almas se salvaram, em 1 Pedro 3, 20. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 4. São, a alma aí é utilizada no sentido de pessoa. A palavra hebraico, normalmente traduzida como alma, é nefesh. Em muitas passagens, ela é traduzida como vida, como em Jonas 1, 14. Que ali diz assim: não pereçamos por causa da vida deste homem. No Novo Testamento, a mesma palavra grega é usada tanto para a alma como para a vida. Veja esta passagem: porque aquele que quiser salvar a sua vida ou sua alma, perdê-la. E quem perder a sua vida ou sua alma por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou vida? Ou que dará o homem recompensa da sua alma ou vida? A palavra é a mesma. A alma, distinta do espírito, é onde se encontram os apetites, os desejos. O homem rico, ele disse assim: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Isso está em Lucas 12, 19. Naquela noite, a sua alma foi pedida. A salvação da alma não pode ser separada da salvação da pessoa integralmente. O espírito, por sua vez, é distintamente a parte mais elevada do homem. Ele identifica a consciência, a individualidade, e distingue também o homem das criaturas inferiores na criação, como os animais e outros seres. Deus soprou nas narinas do homem o sopro da vida, e assim o homem foi colocado num relacionamento com Deus. E não pode ser verdadeiramente feliz o homem se ele estiver separado de Deus, tanto na existência presente como na existência eterna. As mesmas palavras usadas no original hebraico e grego para espírito são também as que são usadas constantemente para o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sendo também usadas para anjos, no sentido de espíritos, e também até para espíritos maus. A palavra de Deus é afiada, ela é capaz de dividir a alma e o espírito de um homem, embora possa não ser fácil para a mente humana perceber essa divisão. O apóstolo rogou pelos Tessalonicenses para que tanto o espírito, o qual é provavelmente mostrado como o lugar em que Deus opera, como também a alma e o corpo pudessem ser santificados, ou seja, o homem integral. Você lê isso em 1 Tessalonicenses 5, 23. Na Epístola aos Hebreus, nós lemos dos espíritos dos justos aperfeiçoados e o seu lugar com Deus por meio da redenção. A palavra ali significa aparentemente a pessoa separada do seu corpo, num estado ainda de não ressurreição. Havendo o cristão recebido o Espírito Santo como uma fonte de vida em Cristo, ele é exortado a orar com o Espírito, com o seu próprio Espírito, a cantar com o seu próprio Espírito, a andar no Espírito Santo, de forma que, em alguns casos, fica até difícil distinguir entre o Espírito de Deus e o Espírito do cristão, porque as coisas acabam sendo interligadas completamente na vida nova que tem aquele que crê em Jesus.